Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos no ar com Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Vamos chamar ele, o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Alô, boa noite, Zé.
Boa noite, café. Boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, vamos ao nosso Alô Esporte Clube de hoje? Vamos lá?
Olha, não poderia ser diferente, né, Tony? O Alô Social Clube de hoje tem que ser para o céu do Barcelona, né? O Wellington Nascimento, né? Parabéns para ele. É, o primeiro ano, né, da Onça Pintada disputando o Baianão da primeira divisão. E ele, entendeu? Tem duas partidas aí que ele pode começar a escrever uma nova história no futebol de Léus e no futebol da Bahia.
Vamos lá, Zé.
E o time é esse que vem chegando e conquistando o seu torcedor. E o time é esse tão inspirado que entra em campo e toca a bola com amor.
Beleza, nossas homenagens aí ao pessoal do nosso queridíssimo, né, Barcelona de Léus, a Onça Pintada, né, Zé Maria?
A Onça Pintada, Tony.
Ô, Zé Maria,
a Onça... Ontem foi uma rodada inesquecível para o futebol do interior, né, com a eliminação de Bahia, com a eliminação do Vitória, né, o Vitória fora das semifinais, o Bahia... A última eliminação tinha sido há 19 anos atrás, em 2003. Quer dizer, um momento diferente, Tony. É um campeonato genuinamente do interior. São os quatro melhores, né? Jacuipense, Atlético, Bahia de Feira e o Barcelona de Léus. São as quatro equipes semifinalistas desse campeonato baiano. E parabéns, Tony Café, ontem também, para a pequena cidade de Riachão do Jacuípe. Eu digo pequena cidade, Tony, porque está muito distante, né? Por exemplo, eu acredito que seja uma cidade com uma população bem menor do que a cidade de Ilhéus, mas ontem Riachão do Jacuípe reinaugurou o seu estádio João Fredão, né? O estádio totalmente reformado pela prefeitura local. É onde o time da Jacuipense volta para sua casa para fazer seus jogos dentro de casa, né, e onde vai enfrentar, né, também o time do Barcelona. São dois jogos nas semifinais, o primeiro é em Feira de Santana, porque só o Mário Pessoa, Tony Café, ficou pelo caminho, rapaz. Que vergonha! O time de Léus poderia estar nesse momento, né, fazendo uma reabertura do Mário Pessoa em grande estilo, mas não houve vontade, né? Não houve tesão, né, para entregar o Mário Pessoa em condições de uso, e até o estádio de Riachão do Jacuípe ficou pronto para as semifinais da Jacuipense Café.
Zé Maria, a população de Jacuipense o ano passado, ou melhor, em 2020, era de 33.468 pessoas.
A nossa é mais de 200, né?
Aí você...
É quase 200 mil a mais.
Se eu te falar só uma...
Fica difícil, viu?
Deixa eu te falar só uma coisa. Essa questão de população menor e população maior, o município que tem a população menor tem as mesmas dificuldades ou maiores que uma cidade como Ilhéus. Por quê? Porque recebe menos dinheiro que Ilhéus, entendeu?
Exatamente. Estamos comparando ao orçamento. Não há comparativo, Tony, ao orçamento, por exemplo, de um município deste tamanho, como Riachão do Jacuípe, comparado ao município de Ilhéus. Então, o que houve efetivamente foi falta de vontade, né? Porque se o estádio estivesse pronto, né, o Barcelona poderia brigar em condições, em reais condições, com os demais clubes, Tony. O Barcelona vai ter que fazer esses dois jogos, né, contra a Jacuipense, vai rodar quase 1.700 quilômetros. Porque no primeiro jogo, como mandante, vai fazer aí uma viagem de 378 quilômetros até Feira. E tem a viagem de volta. Uma semana depois, faz o jogo para a Riachão do Jacuípe, que ele é o Riachão, quase 460 quilômetros, ida e volta, e isso vai para mais de 900 quilômetros. Quer dizer, é um time que não tem casa, né? Esse time do Barcelona. É um milagre, a gente só pode comparar isso a um grande milagre, né? Porque é um desgaste físico muito grande, e ainda assim a Onça Pintada teve forças, né, para chegar como a quarta melhor equipe nessas semifinais, no seu primeiro baianão da elite do nosso futebol. Então tem que aplaudir mesmo, a gente tem que aplaudir, né, o comportamento do time. O time se recuperou, né? Ontem havia, Tony Café e amigos do Gabriela, havia incentivos por fora, né, da direção do Docimel, havia incentivos também de um grande time da capital. Eu estou falando de incentivos financeiros, e ainda assim, deu onça. A onça superou tudo isso.
A onça bebeu água, né?
Chegou, botou 2-0, em nenhum momento, né, o time perdeu a concentração, o time perdeu o foco, né, e acabou conquistando no seu primeiro baianão, eu diria que uma colocação honrosa. Quem sabe, o time vai ter agora, são dois jogos, Tony. Duelo aí de 180 minutos contra essa mesma Jacuipense, que caiu de produção, vem de duas derrotas. Ontem perdeu dentro do seu estádio, né, para o time do Atlético de Alagoinhas por 3-2, depois de estar vencendo por 2-0. Então, futebol é momento, né? Tomara, porque o Barcelona já está, entendeu? Já está na vitrine, né? Porque conseguiu um fato histórico. O único time do futebol profissional da Bahia, da primeira divisão, que não tem mando de campo. Todos os 9 jogos foram fora de casa. Foram 9 viagens, né? E ainda assim o time conseguiu essa classificação como a quarta melhor força do nosso futebol. Então a gente precisa enaltecer isso, porque foi um desgaste físico que ninguém teve, como aconteceu com o time do Barcelona. Barcelona e Jacuipense, o primeiro jogo em Feira de Santana. Se o estádio Mário Pessoa estivesse pronto, esse jogo aconteceria aqui em Ilhéus, né? E o jogo de volta será Jacuipense e Barcelona em Riachão do Jacuípe, aonde o Jacuipense voltou ontem, depois de duas competições sem disputar jogos no estádio Valfredão. Esse é o destaque. Só o Mário Pessoa foi enganoso, aquela propaganda enganosa. Alimentaram durante muito tempo, Café. É uma história de que o estádio ficaria pronto. E pronto, coisa nenhuma, rapaz. O esporte aqui é tratado com desprezo, né? Não faz parte da prioridade. E é por isso que a gente lamenta muito, porque um ano que pode se transformar ainda mais especial para o clube do Barcelona S.A.
Muito bem, Zé Maria. Mais uma vez, parabéns para toda a equipe do Barcelona. Agora eu gostaria de fazer uma comparação e gostaria que você me tirasse uma dúvida, né? No início, lá no início do campeonato baiano, da primeira divisão, o Barcelona começava assim, com uma certa dúvida, né? Eu acho que todos nós tínhamos, não sei você, mas eu tinha uma certa dúvida pela estrutura, né? Pelas condições de jogo, locais de treinamento, a sua sede, no caso, seria o Mário Pessoa, e essa a prefeitura fez olho de paisagem, né? Não se comprometeu em organizar o estádio, não só por questões do Campeonato Baiano, mas em si para o estádio servir a comunidade como todo, e o seu gestor, o gestor iliense, não se preocupou muito com isso, né? E nós tínhamos, do outro lado, lá na capital, a UNIRB que vinha com a estrutura, que você já falava dessa estrutura desde o início do campeonato. Olha, a UNIRB vem com a estrutura boa, a UNIRB vem com dinheiro, porque trata-se de um time que é de uma rede de faculdades e tal, e tal, e tal. E o Barcelona, muito, muito simplesinho, né? Com muita dúvida. E de repente acontece
debutando,
isso.
Debutando na competição.
Como é que explica? Como é que explica esse tipo de coisa, Maria? Tony,
não há explicação, né? Porque eu diria para você, vergonhosa o rebaixamento da equipe da UNIRB, né? É uma equipe que tem um poderio financeiro muito grande, né? Esse time aí é bancado por uma rede de 26 universidades em vários estados brasileiros, e decepcionou com a UNIRB, que em nenhum momento demonstrou poderio. Tem um poderio financeiro, mas eu diria que teve um gravíssimo problema de gestão. A gestão foi muito ruim, a gestão foi muito equivocada. Formaram um time um time, meu querido Tony Café, que dentro de campo ele foi decaindo. A gente lembra que, diferente do Barcelona, estreou enfrentando essa mesma UNIRB na primeira rodada e empatou em 0-0. Na segunda rodada, o Barcelona perdeu para o time do Vitória pelo placar de 1-0. Aí tivemos a terceira rodada e o Barcelona venceu o Atlético de Alagoinhas por 1-0. Lá na cidade de Alagoinhas. Na quarta rodada, Café, o Barcelona engatou também mais uma vitória seguida, vencendo o time da Juazeirense, né, dentro da Arena Cajueiro, pelo placar de 1-0. Na quinta rodada, tivemos, por exemplo, Barcelona novamente vencendo o Bahia. Eu diria que talvez aí a vitória histórica, né, na Fonte Nova, com aquele gol do Arnold, né? E aí era a terceira vitória na sequência do time do Barcelona. Na sexta rodada, o Barcelona empatou com um bom time do Bahia de Feira, 1-1. Aí tivemos na sétima rodada, né? Houve aquela queda de produção do time do Barcelona e perdeu para Jacuipense pelo placar de 3-0. Na oitava rodada, o Barcelona, jogando fora de casa, também perdeu para o Vitória da Conquista. Todo mundo lembra, naquele jogo, né, que durou, além dos 90, tivemos mais 21 minutos de acréscimo naquele festival de besteira do Diego Pombo Lopez. E ontem, novamente jogando fora de casa, o Barcelona venceu a Doce Mel, lá em Cruz das Almas, pelo placar de 2-1. E diferente da UNIRB, o Barcelona conseguiu equilibrar as ações, conseguiu ter 3 vitórias em sequência. Depois teve a derrota para o time da Jacuipense, teve a derrota também para o Conquista, e o time acordou ontem, voltou a ter inspiração, voltou a ter concentração, né, e conquistou essa boa vitória que lhe garante na quarta posição como a quarta melhor equipe, né, do futebol da Bahia. Então a gente tem que parabenizar mesmo, eu diria, de que um feito inesquecível para um time que está disputando o seu primeiro campeonato de futebol profissional. Foi um resultado muito expressivo, 14 pontos, né? Superior ao time do Vitória, que ficou na quinta posição com 13, muito superior ao Bahia, que ficou em sexto com 12 pontos. Quer dizer, o Barcelona com 14, Bahia de Feira com 17, Atlético com 17, Jacuipense com 21, são as 4 melhores equipes. E acredite, Tony, a exemplo do ano passado, vem aí mais um campeão do futebol da Bahia, do interior da Bahia.
Muito bem, Zé Maria. Parabéns mais uma vez para a rapaziada do Barcelona. Parabéns para toda a equipe aí, comissão técnica, atletas e toda essa rapaziada, tá? presidente do Barcelona também está de parabéns. Vamos lá.
Gabriela Esportiva.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre.
Time que ganha, a gente toca o hino, viu, Zé? Campeonato Carioca, semifinal, Vasco da Gama e Flamengo. Você viu o jogo ontem, Zé Maria?
Não, não pude ver, não.
Não?
É, vou ser sincero pra você. A minha preocupação ontem foi acompanhar esse desfecho do Campeonato Baiano.
Eu imaginei, né, imaginei.
Era a última rodada, né? A gente precisava sentir muita gente secando o Barcelona. A gente precisa lembrar isso.
É, né? Zé Maria?
É, Bahia secando o Barcelona, Vitória secando o Barcelona. É, tanto que Bahia e Vitória venceram e não adiantou absolutamente nada.
Pagaram prêmios,
porque,
né?
Pagaram prêmios, pagaram não, prometeram premiação para o time da Doce Mel.
Foi, né?
E ainda assim, o Barça não tomou conhecimento. Então, ontem eu não me preocupei, não. Mas a torcida do Vasco, talvez, depois do resultado de ontem, possa sentir, né, que às vezes o comentarista, mesmo com o coração sendo preto e branco, sendo vascaíno, sempre colocou aqui de forma muito independente, né, Tony, de que existe uma distância muito grande entre Vasco da Gama e o Flamengo. Eu sempre coloquei isso, gente. E o resultado foi ontem. Uma posse de bola monstruosa. Quase 70% de posse de bola do Flamengo, né? Foi um time, Tony Café, de ataque contra defesa, né? E o Vasco todo atrás, todo fechadinho, né? E o Flamengo rodando a bola com muita movimentação do Gabigol, do Bruno Henrique, do Arrascaeta. Quer dizer, gente, o Vasco ainda é um time em formação. É muito cedo para a gente poder cobrar do Vasco da Gama a mesma intensidade do time do Flamengo, porque a qualidade técnica, entendeu, é muito diferente. É muito superior do lado do time malvadão, né? Quem sabe aí com essa parceria, se novos tempos não virão para ajudar o Vasco da Gama, né? É preciso acreditar nessa possibilidade, né? Para a gente poder torcer para o Vasco, poder equilibrar essa disputa, porque ficou uma disputa sem equilíbrio, Tony. O outro lado está muito mais forte, a balança só pesa para o outro lado. E o futebol é coletivo, né? Você tem 11 jogadores tecnicamente qualificados e você tem, do outro lado, 11 jogadores, mas sem a mesma qualidade técnica, isso fica muito evidente na posse de bola, no toque de primeira, né, nos dribles, né?
Na velocidade,
nas jogadas que podem desequilibrar o clássico. Então, para mim, entendeu? Vasco e Flamengo é uma coisa ainda do outro mundo.
Uma disparidade, né?
É uma disparidade. Os dias atuais.
Sim, sim, concordo com vocês.
É muito ingrato, machuca muito, né? A gente querer comparar números, né? De uma história de duelos que sempre foram muito equilibrados, né? Entre Vasco e Flamengo. Mas de 2019 para cá, a coisa mudou muito, Tony. A mudança é de água para vinho. Entendeu? E essa é a realidade, então a gente precisa acreditar que um dia, né, vamos ter o mesmo equilíbrio, né? Isso pode acontecer e o caminho, sem dúvida nenhuma, é a SA, é a transformação do Vasco em deixar de ser uma associação esportiva para se transformar num clube empresa, entendeu? É preciso acreditar porque, no meu entendimento, esse é o fio de esperança, Tony, que ainda reina a torcida do Vasco. Você não pode comparar os dois elencos, né? A diferença é muito grande. O Flamengo tem, meus amigos, e eu espero que o vascaíno aprenda a entender isso, que falar isso não significa você estar humilhando absolutamente. Você está apenas reportando aquele momento, aquela realidade. O Flamengo tem o melhor elenco do futebol do Brasil. Enfrentamos ontem, mais uma vez, o melhor elenco do futebol brasileiro. É o elenco do Flamengo, o elenco mais técnico e a cada momento se reforçando mais. São jogadores do nível, da qualidade técnica do time malvadão, é muito superior, Tony. Como, aliás, a gente tem percebido, né, que Flamengo, Palmeiras e o próprio Atlético Mineiro estão cada vez mais se distanciando dos demais clubes brasileiros. Então, a gente um dia espera que esse clássico, que tem uma história muito bonita, possa ter um equilíbrio técnico com, mais uma vez, com o fortalecimento do Vasco nessa sua transformação no Vasco S.A.
Muito bem, Zé Maria. É justamente isso que Zé Maria falou aí, é que quando é falado aqui, quando a gente diz que o Vasco não tem a estrutura do Flamengo, isso não quer dizer que a gente está
humilhando,
né, diminuindo, não, o Vasco, não.
É porque
o que está acontecendo. E, viu, Zé? Eu até admiro muito a torcida do Vasco da Gama, né, por acreditar, por estar nas redes sociais aí, dando força para o clube, porque é natural, tem gente que não suporta, tem gente que desiste, porque a gente está olhando o Vasco como um todo, desde a década de 80 até agora, quando o Vasco era o super rival do Flamengo, o Flamengo super rival do Vasco. Quando o Vasco e Flamengo lotavam o Maracanã, quando o Vasco e Flamengo faziam jogos fora do Rio de Janeiro e lotavam estádios, né? Quando o Vasco e Flamengo vendia bastante material, quando eles eram rival, o Vasco hoje não é mais rival do Flamengo. O Vasco deixou de protagonizar. É necessário que venha se reestruturar, que venha conseguir um bom elenco à altura de um time para disputar, de um time grande, vou dizer assim, que a estrutura do Vasco hoje é a estrutura de um time pequeno, né? Me perdoe aí a minha expressão, mas é preciso que o Vasco cresça. É necessário que o Vasco cresça em infraestrutura, em atletas, né? É material humano do Vasco precisa melhorar, né? O Vasco não tem time hoje para disputar tete a tete com Palmeiras, com Flamengo, né?
Sim. Olha, só um detalhe, Tony. Desse atual time do Flamengo, só o salário de Arascaeta, o salário do Bruno Henrique, o salário do Gabigol, pagam todos os 11 titulares do Vasco que jogaram ontem.
É isso que eu tô querendo expressar. É assim.
É muito desproporcional, entendeu? Os investimentos, entendeu, Tony? Realidade, são dois clubes convivendo com realidades distintas. Eu falo isso até com certo rancor, entendeu, no coração, porque estou falando do meu time, que eu gostaria muito, que eu amo muito, que eu gosto muito, que cresci gostando do time do Vasco, né? Junto com o Colo-Colo, eu diria que são os dois clubes do meu coração, mas eu não posso chegar aqui e desconhecer que são realidades distintas e agir sem emoção nenhuma, entendeu?
Uhum.
Ou melhor, e agir com pura emoção, né? Sem razão nenhuma, querer comparar realidades de clubes totalmente diferentes. Ontem, mais uma vez, foi um duelo de ataque contra defesa. E o Vasco criou dificuldade porque deu prioridade ontem, Tony. O Vasco deu prioridade ontem ao sistema defensivo. No primeiro tempo, foi um Vasco totalmente com duas linhas de cinco, né, protegendo o seu sistema defensivo. No segundo tempo, o Vasco saiu em apenas 3 oportunidades, né? Foram muitas as jogadas criadas pelo time do Flamengo. A gente precisa, a gente está longe ainda da formação de um elenco para competir de igual para igual com o time do Flamengo. São duas camisas pesadas, mas são duas realidades bem diferentes.
Muito bem, Zé Maria. E aí a gente fala de quem é a culpa. Não, a culpa não é do torcedor, a culpa não é do atleta, a culpa não é do jornalista, a culpa é de quem administrou o Vasco durante todo esse período. né? Seus presidentes, seus diretores beneméritos, aqueles que estão lá, que transformaram o Vasco em capitania hereditária e passa de pai para filho como herança, eles nunca saem de lá. É, aqueles que utilizam o clube para trampolim político, para se tornar vereadores, deputados, e não tem nenhum compromisso. Muitos deles nem gostam do esporte. Muitos deles nem gostam de futebol, mas utiliza o clube de regata Vasco da Gama para o seu bel prazer, para satisfazer as suas necessidades, mas não tem nenhum compromisso com o clube. E é disso que o Vasco tem que se livrar imediatamente, ou então vai virar um time pequeno sim. Como você acabou de falar, um time com a camisa pesada, mas um time pequeno. Porque não vai ter condições de enfrentar um Flamengo, porque não vai ter condições de enfrentar um Corinthians, porque não vai ter condições de enfrentar...
Igual para igual,
exatamente.
Isso, essa mudança
porque não vai, não porque vai não acontecer. Vai vender material, porque essa não vai renovar mudança, sua torcida, né, entendeu?
Essa mudança também não vai acontecer da noite para o dia,
sim.
É preciso ter paciência, né? É preciso ter paciência e entender. É, o Flamengo e a gente...
Rapidinho, Zé, você lê uma matéria como essa que nós anunciamos ontem aqui no Esportiva, que o Vidal lá, um grande atleta, expressando a vontade de jogar no Flamengo e sendo multado por isso, entendeu? Aí é quando você percebe que o Flamengo realmente está grande, o Flamengo cresceu. É,
porque isso incomodou ao clube atual do Vidal, né, Tony? Essa declaração dele machucou. Né, porque e o atleta está ali expressando porque o Flamengo cresceu muito, né? É, a realidade é essa, né? É um time que está convivendo com outro patamar, e a gente sempre coloca aqui fruto de uma gestão de bandeira de Melo, que hoje nem sequer citado dentro do Flamengo, mas foi o homem que arrumou o time do Flamengo, foi o homem que deu equilíbrio, né? As contas do time do Flamengo, e o Flamengo então passou a administrar um clube de forma diferente, e é por isso esse crescimento desse mesmo Flamengo é fruto do belo trabalho realizado por Bandeira de Melo no período que esteve à frente do time malvadão. Então, meu amigo, é por isso que o Flamengo está aí curtindo um momento muito diferente. Flamengo, a gente lembra também do Atlético Mineiro, embora não tenha uma gestão à altura do Flamengo, mas teve, foi o clube brasileiro que mais investimento conseguiu nos últimos tempos, né, Tony? E por isso acabou armando um elenco muito forte também. E o Palmeiras também é fruto, né, de uma gestão muito forte, né, financeiramente muito forte. É por isso que esses três clubes estão distanciados, né, dos demais clubes brasileiros. Mas um dia com certeza, a gente vai chegar lá. Agora, claro, o peso da camisa, né, a história, né, dos dois clubes, o passado glorioso de Vasco e Flamengo, isso às vezes acaba até nivelando determinados confrontos. Mas são realidades muito distintas, né? 10 vitórias do Flamengo nos últimos 20 jogos, 9 empates, entendeu? Apenas uma única vitória do Vasco. Os números refletem que são realidades bem diferentes.
Muito bem, Zé Maria. É, vamos falar aqui com a galera, mandar um alô para a rapaziada que está no nosso WhatsApp. Deixa eu ver aqui. 988291029. Olá, Tony Café, Zé Maria. Sou Adenilson do Acuípe do Meio. Quero parabenizar o Barcelona de Ilhéus pela heróica classificação, né? Pode até não ser campeão, mas já fez história por ter chegado às finais do campeonato. Parabéns ao elenco, comissão técnica e a todos. Um abraço para você aí, tá? Ednilson, curtindo a gente.
Eu acho que o Ednilson aí usou um termo que eu, por exemplo, não usei aqui, mas a gente tem que concordar com ele.
Sim.
Foi uma classificação heróica mesmo.
Exatamente,
né?
Diante
de tamanhas dificuldades.
A gente,
né,
falou aqui sobre a falta de estrutura física para ele jogar, para ter um estádio, para ter o mando de campo. Foi muito difícil para o Barcelona, e a gente tem mais que parabenizar toda a equipe.
Parabéns
mesmo
aí, o Edmilson, ele foi muito feliz, né?
Sim,
aonde é? No...
Ele tá lá no Acuípe do Meio.
Acuípe do Meio.
Tem mais aqui. Boa noite, Tony, Zé. sou Fábio do Vilela, né? Ouço todos os dias o Gabriela Esportiva. Vamos chegar à final, sim. O final com a onça pintada.
Olha aí. Você já começou a perceber, a entender, né, que é um início que pode significar redenção do time do Barcelona, né? A manifestação popular,
exatamente,
fruto dos resultados acontecidos dentro de campo. É isso que fortalece qualquer equipe, né, Tony?
Aí outro botou aqui, ó, mesmo com o descaso, né? Esse retrato do descaso com o esporte da Prefeitura de Ilhéus, o Barcelona conseguiu chegar lá. Estamos felizes, né? Outro já botou aqui, boa noite, Tony Café e Zé Maria, parabéns ao Barcelona pela conquista. Só faltou o estádio pronto, que vergonha, viu? Já pensou chegar na final e ter que jogar fora de casa? Saudações, rubro-negra aí, segue tudo normal no Rio de Janeiro. Aí você sabe, né, que é aquela tiraçãozinha de onda. Onda com os vascaínos, no caso eu e você, Zé, é o Cleito Oliveira, claro, isso plena, faz parte, né? É o Cleito Oliveira lá de Buerarema, viu, Cleito Oliveira de Buerarema, sempre ligado no Gabriela Esportiva, Zé.
Faz parte, né, que espero que um dia a gente possa ter uma outra resposta para o Cleiton, né, então isso é futebol, né, Tony, isso é a rivalidade saudável que existe no futebol, não precisa ter agressões, né, ninguém precisa bater ninguém, né, matar ninguém, né, por causa de uma rivalidade do futebol, né, então a gente precisa entender, o Flamengo está curtindo um momento muito diferente do Vasco,
sim,
né?
Sim, 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 e é bonito ver, claro que é.
E o que eu gostei...
Não é bonito ver o momento do Atlético Mineiro?
O clássico terminou em paz, né, no Maracanã, parabéns pro gramado do Maracanã, o Maracanã que a gente já criticou também muito tempo, né, Tony? Mas parece que agora, mesclando, né, com a grama natural e o gramado, aquele gramado sintético, né, o Maracanã encontrou a fórmula ideal para ter um belo gramado, né, e agora vamos ter, próximos jogos, vamos ter, além do Campeonato Carioca, tem Seleção Brasileira, dia 24, nesse mesmo Maracanã, enfrentando a Seleção do Chile.
Muito bem, Zé Maria, tem mais recadinhos aqui da rapaziada, o Barcelona trouxe essa galera, a manifestação popular, como você acabou de falar, aqui o Billy Lio de Águas de Olivença, tem que elogiar muito o Barcelona, viu? Billy Lio de Águas de Olivença, tô ligado aqui no Gabriela Esportiva, tem mais, boa noite a todos, Jovanil Cigano, Zé Maria, eu queria saber notícias do Colo-Colo, Zé Maria, é com você.
Ah, Colo-Colo, todo mundo já sabe, já tomou conhecimento, não vai disputar o campeonato desse ano. Seria uma aventura, como foi a aventura de disputar o ano passado, a diretoria até está sendo surpreendida agora, disseram que o ano passado todo o investimento do futebol havia sido pago e já chegaram duas questões trabalhistas, em que os jogadores não receberam nem um centavo sequer. Então, esperamos que o Colo-Colo possa aproveitar esse momento para arrumar casa, né, Tony? E para voltar com a dignidade que tem, né? Para deixar de ter um time caloteiro, para a diretoria tomar vergonha na cara, porque não tem como a gente aceitar questões trabalhistas correndo a revelia dentro do município de Ilhéus. Isso fica muito evidente, o descaso do presidente atual do Colo-Colo, entendeu? Então, meu amigo, a gente espera num dia encontrar a formação ideal para que o clube volte a encontrar o seu rumo, porque é um clube que tem uma grande torcida, viu, Tony? E essa torcida está aí ansiosa em ver o Colo-Colo recomeçar para voltar à divisão principal do nosso futebol.
Muito bem, Zé. 6h41, a gente fatura e volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui com o nosso Gabriela Esportiva. Zé Maria, Campeonato Paulista tem dois jogos atrasados, um aconteceu ontem, né, entre Ferroviária e Santos, e hoje acontece um jogo da sexta rodada, Palmeiras e Corinthians, né, Zé? Campeonato Paulista 2022.
É verdade, meu querido Tony Café. Ontem nós tivemos uma das partidas que estava pendente, né? entre Ferroviária, né, e a equipe do Santos. O resultado acabou sendo um empate em 3-3, né? E esta noite vamos ter um clássico, Tony, também do Campeonato de São Paulo, também pendente ainda de uma partida, ainda pendente pela rodada de número 6, né? Esta noite teremos Palmeiras enfrentando o time do Corinthians, né? É um duelo aí de dois grandes, de dois gigantes, né, do futebol de São Paulo. No próximo sábado, aí teremos a última rodada, né? A rodada de número 12, de 12 rodadas, né? O São Paulo enfrenta o Botafogo, São Bernardo enfrenta o time do Guarani, o Santos enfrenta o time do Água Santa, Ferroviária enfrenta o Mirassol, Bragantino faz o duelo com o Palmeiras, Novo Horizontino enfrenta o time do Corinthians, a Ponte Preta enfrenta Ituano e o Santo André enfrenta a equipe de Inter de Limeira. O resultado de ontem do Santos não foi um bom resultado, mas poderia ter sido muito pior, porque o Santos tomou o terceiro gol nos acréscimos e no final dos acréscimos também conseguiu um empate, diria até um resultado histórico para o time do Santos. Está brigando nas duas vertentes, viu, Tony? Pode ser rebaixado esse ano do Campeonato Paulista, como também tem possibilidades de se classificar para as semifinais do Paulistão. Então só depende dele, Santos, mas a situação é muito crítica na tabela. Vamos aguardar o jogo desta noite entre São Paulo, entre Palmeiras e Corinthians, né? O grande duelo, o grande clássico derby aí, Palmeiras e Corinthians, no campo do Palmeiras, né? Que é uma partida também da rodada de número 6, né? Desse Campeonato Paulista, uma partida que foi adiada, mas a gente vai conhecer no final de semana. As equipes classificadas e as equipes rebaixadas também do futebol do estadual de São Paulo.
Muito bem, 6h51.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Jorge Consider, ele está, né, com um ônibus, né, para Vitória da Conquista, para assistir o jogo da Onça Pintada, do Barcelona de Ilhéus.
Vitória da Conquista? Esse jogo vai ser em Vitória da Conquista?
Ele falou que era Vitória da Conquista, né?
Tem algum engano, né? A não ser que o Barcelona tenha feito a mudança, né? É possível, viu, Tony? Mas a gente não tem ainda oficialmente essa informação. Por quê? Nessa primeira rodada das semifinais, o Barcelona jogaria na Arena Cajueiro. Mas o Bahia de Feira também jogaria na Arena Cajueiro, né? Porque o campo é do Bahia de Feira.
Exatamente.
Então é possível que sejam os dois jogos, se for no mesmo dia. Aí o Barcelona está fazendo aí a opção pelo Lomanto Júnior, né? Na impossibilidade, porque não tem estádio, né, Tony?
Exato.
Então está escolhendo um estádio aí, está fazendo uma opção, pelo menos é mais perto, né? O desgaste vai ser um pouco menor do que ter que fazer o deslocamento até Feira de São Paulo.
Muito bem. Você que está interessado aí em assistir o jogo do Barcelona de Ilhéus, é só entrar em contato com o Jorge Consider através do telefone 98227-6309, né? 98227-6309 é o telefone aí, o número do Jorge Consider, caso você queira assistir o jogo do Barcelona, né? Vale lembrar que esse é apenas um anúncio que nós estamos fazendo aqui no Gabriela Esportiva, e a Rádio Gabriela não tem nenhuma responsabilidade sobre esse especial aí, não é isso, Zé Maria?
Claro que
isso
sim.
É uma coisa,
claro que sim.
Isso é uma coisa
do... apenas citando aí, né, ajudando, né, num pedido aí, mas a gente não tem absolutamente nada com a questão. Tony, eu queria colocar também aqui no programa, para não passar no esquecimento, que nós já temos 15 seleções classificadas para o Mundial do Catar. Né? O Mundial vai reunir 32 seleções, né, na Copa do Mundo desse ano. O início da Copa vai acontecer em 21 de novembro e o encerramento em 18 de dezembro, quer dizer, uma Copa com um calendário totalmente diferente esse ano no Catar. Entre os dias agora 24 e 29 de março, serão definidas mais a classificação de mais 15. Aí chegaremos a um total de 30 seleções, das 32 seleções que participarão da competição. O sorteio dos grupos, Tony, acontece dia 1º de abril, né, no Catar. E há um receio, muita gente aí evitando o grupo, o chamado grupo da morte, porque, por exemplo, a Alemanha já estaria inserido no mesmo pote, né, com a seleção da Holanda. Então, quem cair, quem tiver o azar de cair desse grupo, seria um grupo muito forte para a Copa do Mundo. Devido à pandemia do coronavírus, a repescagem intercontinental só será realizada entre os dias 13 e 14 de junho, quando 4 seleções disputarão as 2 últimas vagas, né? A expectativa é muito grande com a repescagem europeia, que culminará, eliminará ou não Itália ou Portugal. Não tem como as duas passarem, Tony. Uma delas vai ficar pelo caminho, né? E a gente lembra que essa Copa não vai contar com a Rússia, já banida pela FIFA após a invasão da Ucrânia. As 15 seleções que já estão na Copa do Mundo, que já estão confirmadas, da Ásia são 3, o Catar, que é o país sede, a Coreia do Sul e o Irã. Da América do Sul, 2 seleções, Brasil e Argentina, já garantidas. E da Europa, Tony, a gente já tem as seleções da Holanda, Alemanha, Bélgica, França, Inglaterra, Sérvia, Espanha, Dinamarca, Croácia e, adivinhe, a seleção suíça do nosso amigo suíço, né? Ainda não conhecemos os representantes da América Central e Norte, nem da África e nem da Oceania. Enfim, a gente coloca esse destaque aqui no programa porque é um ano de Copa do Mundo e até o final desse mês a gente vai conhecer pelo menos 30 seleções confirmadas e 2 vagas que vão sair da repescagem europeia, que vai eliminar ou Itália ou Portugal. Uma das duas vai ficar pelo caminho, né, para a disputa dessa Copa do Mundo que vai acontecer no Catar.
Muito bem, Zé Maria. Manda alô aqui pro meu amigo Elisóbulo lá no Ilhéus 2, meu amigo Ari do Táxi, a rapaziada na praça da FTC lá em Itabuna, curtindo a nossa programação. O pessoal de Ilhéus, você do Pontal, a rapaziada curte a gente no Nelson Costa. Alô, alô, Carilos Conquista, aquele abraço. O pessoal também lá do Basílio, né? A rapaziada do Malhadinho de Açúcar, aquele abraço. Zé, é o seguinte, olha. 6h57. Pouco mais de uma semana após a eliminação do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, Neymar reconheceu o baque da derrota para o Real Madrid nas oitavas de final, viu, Zé? Em evento de lançamento da sua nova chuteira na capital francesa, eu particularmente, se fosse Neymar, nem um evento desse eu faria, né? Foi eliminado precocemente. O brasileiro lamentou a queda e disse que se esforçou para voltar à lesão, a tempo dos duelos, né? Ele disse que os dias estão sendo complicados, né? Semana complicada. Ele fala em nome do grupo, né? A gente não queria perder, a gente não estava ali para isso, não programou isso, ninguém fez corpo mole para isso, muito pelo contrário, a gente se dedicou, se empenhou e treinou para buscar aquilo. Voltei da lesão dando minha vida para estar naquele momento, por mais que fosse para perder, mas pelo menos estaria com o time dando a cara a tapa, disse o atacante Neymar. Eu não concordo muito com o que ele falou, não, viu?
Para você ver, ele está reaparecendo em mais um lançamento comercial, né, Tony?
Exatamente.
Tem sido a tônica da vida dele,
exatamente,
né?
Exatamente. Tá sendo
jogar futebol, a gente já percebeu que já não é a prioridade dele.
Blogueirinho, né, blogueirinho, Neymar é blogueirinho, Neymar é personalidade e isso a torcida do Paris Saint-Germain não quer. Falaram isso no documentário de Neymar, a torcida falou isso: nós precisamos de jogador, nós precisamos de atleta, nós não queremos aqui blogueirinho, nós não queremos megastar, a gente quer jogador, a gente quer o cara que entra em campo e faz gol e rende pro time, né? Neymar, a gente sabe que é um grande jogador, mas ultimamente não tá rendendo. E não vai render, se continuar dessa forma, não vai render na seleção brasileira.
Olha, Tony, outro clube, né, que decepcionou ontem foi o time do Fluminense, né, disputando a Copa Libertadores. Havia vencido o Olímpia no primeiro jogo pelo placar de 300-1, né, no Rio de Janeiro. E ontem, entendeu, foi completamente sufocado, né, pelo time do Olímpia. O Olímpia venceu por 2-0 no tempo normal e nas penalidades, né, ficou evidente o desequilíbrio emocional do time do Fluminense. Então, o Fluminense que levou sufoco do Fluminense, do Olímpia, né, o Olímpia se classifica para a fase de grupos da Libertadores. Nos pênaltis foi 4-1, né? Não há dúvidas com relação ao desequilíbrio emocional do time do Fluminense, né? Não suportou, não estava preparado para esse duelo de ontem. E a gente viu um Abel sem reação ali na área técnica, entendeu? Resultado, a recepção hoje no Rio foi muito forte, né? Tivemos agressões lá no desembarque do time tricolor. Mas a realidade é que é um Fluminense que fez um elenco muito forte, investiu muito para disputar essa fase de pré-Libertadores e vai ter que conviver com a Copa Sul-Americana. É o consolo do Fluminense eliminado no jogo de ontem para o time do Olímpia do futebol do Paraguai.
Muito bem, 7 horas, abração pro meu amigo Beat Husser. Aquele abraço, pessoal do blog do Beat Husser.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, depois de desembarcarem no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, os executivos da 777 Partners, ou 777 Partners, fizeram uma visita ao centro de treinamento Moacir Barbosa, onde conheceram as instalações e encontraram os jogadores do Vasco. Um dos sócios da empresa americana, o Josh Wander, disse que conversou com o clube sobre a ampliação do CT. Ele fala o seguinte, abre aspas, adorei tudo que vi no CT do Vasco, no CT, como o CT que o Vasco está construindo, conversamos sobre futebol profissional, feminino e base, gostei muito das instalações dos campos, da academia, e vamos aproveitar a visita para começar a ampliação em tempos de campos e novos prédios. Fiquei realmente impressionado, declarou o Josh aí em depoimento ao Vasco da Gama, né?
Eu gosto muito de ouvir quando você se reporta ao nome dessa empresa. Repete para mim de novo aí, cara.
777 Partners.
Nossa, veja a firmeza, viu?
Você é onda, viu, Zé Maria? Olha, gente, para vocês que não conhecem o Zé Maria, Zé Maria é essa figura e essa figura pública desde a década. Eu vou falar desde a década de 60, não é isso, Zé Maria? Zé Maria. 70, 70, Zé Maria é um dos caras que fizeram parte, né, que introduziram o entretenimento, a coisa na nossa região, né?
Há muitos eventos.
Exato. Né, Zé Maria é da época da. Da Gincana Show, né, Zé Maria?
Da Garota Brahma.
26 dias de festa numa única exposição em Itabuna. Eu acho que Zé Maria fez parte daquele. Bartilotti Valdelli Produções. Eram seus amigos, né, Zé Maria?
Muitos amigos, né?
Exatamente. Eu lembro, eu era garoto.
Eu perdi o Bartilotti, Deus já levou,
sim,
né?
Sim, sim.
Faleceu
sim.
Em Barreiras há alguns anos, né? E Valdélio eu já tenho algum tempo.
Não.
E não consigo contato com o Valdélio, mas é uma figura. Sempre foram duas figuras diferentes, né, da área dos empresários que faziam os grandes shows do sul da Bahia.
Eu sempre fui fã dessa galera e hoje eu e Valdélio nos tratamos como compadre. Né?
Dá um abraço nele, viu, Tony?
Ele mora lá no Jardim Vitória, lá em Itabuna.
Que beleza, a gente... grande amigo, viu?
Isso.
Bom caráter. Grande amigo. Eu participei de grandes eventos, né? Trabalhei na Brahma, né? Na Brahma de Léus,
na
Brahma de Itabuna também.
Pessoal,
né?
De Vitória do Espírito Santo, não é isso?
E aquela sugestão foi minha, da criação do Gata Verão Brahma, né? E teve grandes shows, né? Shows com mais de 30 mil pessoas participando, né? a Brahma passou a investir forte nessa marca.
Lembro.
É, eu tenho, inclusive, todo esse histórico, gravações, entendeu, Tony?
Muitos
documentos, né? Participei também de muitas festas, como o Troféu Imprensa do Cacau, né? Foi um evento que realizei durante 29 anos, né? E depois resolvi, a partir de 92, entrar no time do Colo-Colo. Aí foi um processo de muito trabalho, de 92 até 97, para a gente então ter a documentação reconhecida, legalizada, e a partir de 97 participamos de competições amadoras, chegando em 99 a disputar a competição profissional. E do Colo-Colo fiquei até 2011, né? Então tive, né, a felicidade, Deus me deu, né, essa felicidade de ter sido presidente campeão daquele grande time de 2006, né? Aquilo ali foi fruto de muito trabalho, de um elenco muito qualificado, Tony, porque foi o campeonato baiano mais difícil da história, muito diferente de hoje. Hoje, em 9 rodadas, você conhece os 4 semifinalistas. Naquele ano foram 6 meses de competição, todos jogando contra si, entendeu? Como mandante, como visitante, quer dizer, foi uma competição muito longa, e Deus me deu aquele dom de participar daquele momento diferente do time do Colo-Colo. Então, é isso, sempre fui uma pessoa, né, que, por exemplo, durante determinado período da minha vida, era conhecido como Zé Maria da Brahma, né, tanto Ilhéus como Itabuna também. As grandes micaretas do sul da Bahia, né, a Brahma era o carro-chefe, né, e eu fazia parte desse processo porque a companhia me entregava à diretoria de eventos, né, e à coordenação das grandes micaretas do sul da Bahia. E depois da saída da Brahma, né, na minha entrada no Colo-Colo, passei a ser conhecido como Zé Maria do Colo-Colo. Quer dizer, são situações diferentes, mas durante muito tempo, Tony, fiz jornalismo e sempre trabalhei com eventos, né? Espero que um dia a cidade possa, né, a realizar grandes eventos que coloquem o nome de Ilhéus de forma positiva, né, Tony? Porque Ilhéus é uma cidade que precisa ter, né, um entretenimento ainda maior, né, muito melhor, né, e precisa se fortalecer mesmo, né, criar profissionalismo no turismo, para que o turismo... Eu lembro que eu fiz uma festa do Troféu Imprensa em Porto Seguro. Porto Seguro não era nem conhecida, Tony Café, entendeu? Então, a gente hoje, chegando em Porto Seguro, você tem uma dimensão, né, da explosão, né, que aconteceu lá em Porto Seguro. Mas, enfim, a vida passou, né? E espero que outros promotores possam surgir também para tocar os grandes eventos. Além de pequenos eventos no Carnaval, não sei se você lembra, né, mas fizemos também muitos anos, né, a Feijoada das Mariposas.
Lembro,
né,
sim.
Que era um evento forte no Carnaval do Sul da Bahia. Enfim, só ficaram boas recordações.
Muito bem, Zé Maré. E você também frequentou o Cangalhas Bar em Bicaraí, né?
Muito.
Você lembra do boato que tinha da batida de tamarindo? Não?
Mais ou menos.
Tá, né? Deixa quieto.
Frequentei também o Amaralina, né?
Amaralina. Sim. Vamos lá. O programa de hoje chega ao final, Zé. Fica à vontade aí para fazer suas...
Um abraço, meu querido Tony Café. Boas recordações. Mais uma vez, viu? Nunca é muito a gente parabenizar um feito do tamanho do Barcelona. E, aliás, vou até sugerir, viu, Tony?
Sim.
Pelo merecimento do Barcelona, vamos fechar o programa com o hino, né, do Barça.
Vamos procurar,
né,
porque, o hino do Barça aqui.
Porque, né, o Barcelona, gente, o Barcelona construiu um momento muito diferente, né? Esse é o primeiro, a primeira participação, né? Barcelona está debutando na primeira divisão do futebol da Bahia. E se classifica para as semifinais dentre as 4 melhores equipes, um baianão diferente, muito especial, é a força do interior, sem Bahia, sem Vitória, Olha, Tony Café, esse é o baiano com que eu sempre sonhei em um dia ter a oportunidade de ver.
Muito bem, Zé. Ó, antes de você ir, estou ouvindo o Gabriela Esportiva, Joilson de Guarulhos, está ouvindo, Guarulhos, São Paulo, tá? A Gilmara de Serra Negra, boa noite, vocês da Gabriela FM, excelente trabalho. Gilmara de Serra Negra, um forte abraço para todos vocês. E agora vamos curtir, né? Deixa eu procurar aqui, que eu coloquei o hino do Barça, né? E estou procurando, deixa eu ver, o hino do Barcelona. Tá aqui. Agora sim, agora eu achei. Vamos lá, vamos curtir o hino do Barcelona.
Abraço, Tony. Boa noite a todos.
Abraço para vocês, Zé. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã com mais um Gabriela Esportiva. Viva aí, ô Barcelona, parabéns.
Que vem chegando e conquistando o seu torcedor. E time é esse, tão inspirado, que entra em campo e toca a bola com amor. E time é esse, que vem chegando e conquistando o seu torcedor.
Muito bem, no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça, Home Center, Nova Loja Itabuna, mais completa para você. Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. O Gabriela Esportiva vai ficando por aqui. Voltando amanhã, vem aí a Carla Menezes contigo até as 9, até as 10, né? Até as 10. A Carlinha tá por aqui, toda fitness. O perfume da Bulgária, esse perfume é búlgaro. Tá pensando o quê, rapaz? 7-9, tchau, gente!